Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Olá, olá, investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groman. Estamos de novo começando mais um Invista com o Thiago na sua plataforma de podcast predileta e também no YouTube do Thiago Reis. É isso aí, não é, Thiago?
É isso aí, Gustavo. Obrigado aí por ter feito a introdução. E como sempre, a gente tem convidados especiais. Hoje a gente tem aqui o Rodrigo Pena, que é diretor financeiro, chamado de CFO, da Jales Machado, uma empresa que abriu capital recentemente. Eu confesso que conheço pouco da história da empresa, óbvio que já olhei um pouco do site de relações com investidores, mas eu, vamos dizer assim, não sou tão profundo conhecedor, então vou estar me aprofundando aqui junto com vocês. E acho que vai ser muito bom porque vai mostrar um pouco do meu trabalho aqui de análise quando eu tenho contato quase que inicial com uma empresa. Obrigado por estar com a gente, Rodrigo. Tudo bom? Você fala de Goiás, né?
Estamos aqui, Thiago, em Goianésia, Goiás, né, na sede da Jales Machado. Um prazer enorme estar aqui fazendo esse bate-papo aí com vocês, com a Suno e com esse podcast aí liderado por você, que é um sucesso aí no Brasil todo e educando, né, as pessoas físicas a investir, a entender o mercado, a conhecer melhor cada dia os produtos financeiros aí do mercado de capitais.
Beleza, então vamos falar lá do seu produto financeiro, que é a sua ação. Acho que o mais importante de tudo é a gente conhecer a história da empresa para a gente se localizar. Conta um pouquinho da história da Jales Machado para a gente, Rodrigo.
Tiago, a Jales Machado ela tem uma história que acabou de completar 41 anos, né, agora em novembro. Começou em 80, quando um grupo de empresários da região, né, pecuaristas e agricultores aqui da região de Goianésia, liderados por Otávio Lage. Otávio Lage foi meu avô, e preocupado, Otávio Lage tinha uma preocupação de Goianésia, a região, não ficar só na pecuária, né, e ele tinha uma preocupação social muito grande e quis trazer algum investimento aqui para a região que gerasse riqueza e renda para Goianésia. E é claro que tinha que ter viabilidade econômica, ele foi atrás do Proálcool, gostou, e aí conseguiu liderar e mobilizar esse grupo para formar a Jales Machado. Em 80, ela nasceu no programa Proálcool, fazendo inicialmente só etanol. Era só uma destilaria fazendo etanol, isso em 83 foi a primeira safra, né? Então nós estamos aí na 38ª safra da companhia. E nessa história, né, de 38 safras, 41 anos de história da empresa, a empresa foi crescendo, né, cresceu uma média, aí, um CAGR de quase 10% ao ano, Thiago, e verticalizando e criando valor em toda a sua cadeia, né, desde fornecimento, produtos. Então, hoje a empresa é uma empresa do setor sucro energético, né, mas com um modelo de negócio um pouco diferente da média aí do que é o setor sucroenergético. A gente pode falar um pouco adiante.
Etanol, para quem não sabe, é o álcool, né? Quem são os principais compradores do seu produto?
Tiago, a gente tem três principais, vamos falar, produtos, grupo de produtos aqui na empresa. Então, nós temos o açúcar convencional, que a gente vende tanto ele no atacado, mas 60%, 70% empacotado com marca própria, que vende aí para o norte do Brasil. É o etanol combustível, né, que nós vendemos aí para as grandes distribuidoras, né, Ipiranga, Shell, Petrobras, né, então, para as distribuidoras em geral. E nós temos o que diferencia muito a empresa aí da média do setor sucroenergético, é quase 33% da receita da companhia, um terço da receita de produtos menos comoditizados, né, produtos de maior valor agregado, que é a nossa área orgânica, né. Hoje a Jales Machado é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, então isso representa 24% da receita total da companhia no ano passado. E temos também uma área de saneantes, Thiago, que é o nosso etanol líquido e etanol em gel aqui, ó, tem até um, mostrar aqui para você o nosso álcool em gel, tem aqui, não sei se dá para ver, os frascos ali atrás de etanol líquido, álcool 70, né, então, que é esse etanol envasado, né, que faz parte também desses 33% da receita de produtos de maior valor agregado. Então, o orgânico, a linha orgânica e a linha de saneantes, que a gente chama, que é esse etanol líquido, etanol em gel, e levedura que a gente faz para ração animal. Então, isso diferencia um pouco a Jales Machado do que é o padrão do setor, que é só produção de commodity, açúcar e etanol. A gente ainda faz os saneantes e o açúcar orgânico, como a gente comentou.
Saneantes e açúcar orgânico têm margens melhores ou não?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente consegue trabalhar com uma margem nesse produto orgânico acima do produto convencional. Claro que dá muito mais trabalho, né? Foi uma história. A gente começou com os produtos orgânicos em 2003, né? Então são quase 20 anos aí de aprendizado, onde nós procuramos, nesses 20 anos, trazer o custo da agricultura orgânica para um custo competitivo em relação ao convencional e trabalhar no mercado aí com um valor agregado maior, só que é um mercado muito customizado, personalizado e com uma série de exigências, né, para estar aí nos mais de 20 países que está nosso açúcar orgânico hoje.
O que é um açúcar orgânico?
Ótima pergunta, Thiago. O açúcar orgânico é um açúcar que é produzido desde o campo até o produto final, sem qualquer uso de produto químico. Então, no campo, por exemplo, exportar um açúcar para a Europa e Estados Unidos, a gente fica com uma quarentena de 4 anos sem qualquer fertilizante químico, defensivo, herbicida, não pode usar nada químico, na produção por 4 anos para começar a fazer uma produção para exportar para esses países. E aí, na parte industrial, você também não pode usar nada químico, é um processo só natural. O caldo da cana vai andando nos processos todos até sair o açúcar, sem qualquer produto químico também. Então, isso é o que caracteriza um açúcar orgânico, e para isso, é claro, precisa ter uma certificação externa, né, que aqui a gente usa o IBD, e para fazer esse açúcar, é um desafio muito grande, viu, Thiago? Porque, principalmente na área agrícola, você produzir sem qualquer uso de químico, né, nem fertilizante, nem defensivos, né, tudo com controle biológico, né, para controlar insetos. Você tem uma ideia, Thiago? Para a gente controlar insetos no campo, a principal praga dos canaviais é a broca. A gente tem um laboratório no qual a gente produz uma vespa chamada Cotésia. A gente produz essa vespa, quase 1 bilhão de vespas nos nossos laboratórios por ano, e distribui no campo. Hoje a gente está distribuindo com drone, e essa vespa vai lá e mata a broca. E ela só vive 3 dias, então o ciclo de vida dela é pequeno. Então você tem que estar sempre onde tem infestação, distribuindo essas vespas no campo, que hoje a gente usa bastante tecnologia para fazer isso também.
E essa vespa pica?
Ela vai lá e pica a broca e mata ela. Então é o que a gente chama de um controle biológico, né? É um inimigo natural da broca, que é essa vespa que veio de um país na África. Então o habitat natural não é o habitat natural dela aqui, e ela tem um ciclo de vida muito curto, em 3 dias ela morre.
Tá, vocês fizeram IPO recentemente, conta um pouquinho do racional que vocês têm aí do porquê fazer o IPO da empresa.
Ô, Thiago, a empresa sempre foi uma empresa muito preocupada, né, com governança, né? Sempre a Jales Machado teve sócios, né? Não foi uma companhia só de um sócio, apesar de ter um grupo majoritário que faz a gestão, que é o grupo Otávio Lage, que é da nossa família. Sempre foi uma empresa que tiveram outros sócios, e ela sempre preocupou muito com governança, transparência, prestação de contas. Então, desde 87, a empresa já tem aí, era auditada, uma pequena empresa ainda, é auditada por uma das Big Four. E a gente veio crescendo, né? De 2014 para cá, a gente começou a ter um contato maior com o mercado de capitais, fazendo emissões de dívidas, né? Nós tivemos CRI, CRA, lançados no mercado, e a gente fizemos uma área de RI desde 2014, com releases trimestrais, calls trimestrais, mesmo sem ser aberta, né? A gente achou que isso era importante para ter um contato mais transparente, mais ágil, mais próximo do mercado, tanto bancos como investidores do mercado de capitais. Bom, e de repente, ali no início de 2020, nós fomos provocados, né? Estava aquela onda de IPO, e nós fomos provocados pela XP na época, né? Se não faria sentido a gente abrir capital, já que a empresa estava bem pronta, com governança bem avançada, e a gente trouxe isso para dentro de casa para refletir. E dado o momento da empresa, de 41 anos, querendo dar mais uma etapa no crescimento, né, e criar uma governança, um profissionalismo ainda maior, né, blindar cada vez mais a gestão cada vez mais profissional, né, a companhia, criar um conselho mais com membros independentes, já tinham dois membros independentes, passamos a ter três. Então, a gente achou que seria bom, principalmente para ter mais uma fonte de recursos para sustentar o crescimento da empresa. Então, a gente fez um plano de crescimento, né, crescer as duas unidades nossas atuais, e também estamos trabalhando no M&A para dar mais um salto aí no crescimento. A gente passou a contar, além de uma fonte de dívida, uma fonte de equity também, né, para financiar os projetos da empresa, com isso dando mais perpetuidade, mais visão de longo prazo para Jales Machado. Então, foi uma provocação que a gente percebeu que tinha total sentido aí para o momento da empresa, e pensando aí no futuro, tanto em termos de governança, profissionalismo e crescimento sustentável.
Eu queria que você falasse um pouquinho da evolução dos resultados financeiros e o que esperar daqui para o futuro, e também falar um pouquinho da posição financeira da empresa em termos do balanço patrimonial.
Ô, Thiago, a gente tá vivendo aí um bom momento, né, das commodities, né, no nosso setor de açúcar e etanol. Então, a gente, recentemente, nós divulgamos nossos resultados aí do trimestre, né, e nós estamos tendo um trimestre, um ano, né, muito positivo, né, em termos de geração de caixa, margem EBITDA aí na casa dos 72%, margem EBIT desse último trimestre foi 57%, então uma margem bem forte, né? A gente vinha no patamar aí, a gente tem uma margem acima do mercado por conta de alguns diferenciais, né? Um deles a gente comentou, que é o portfólio de produtos com valor agregado, né, que são aqueles 33% da receita. Outro ponto importante, Thiago, é que a Jales Machado, esse setor nosso, ele é uma agroindústria. E 76% do custo do nosso produto vem da área agrícola, vem do campo. E é ali no campo que está o custo e está o, vamos falar assim, o fator crítico de sucesso no nosso setor é você fazer um excelente trabalho no campo. E a Jales Machado sempre focou muito nisso, né? Os fundadores vieram da parte do agro, né? O grupo Otávio Lage, que tem a gestão aqui da Jales Machado, é um grupo de 72 anos de história, e a gente sempre focou bastante na área agrícola em termos de tecnologia, produtividade, para produzir sempre muito com baixo custo. Então, hoje, nós também temos uma produtividade da cana no campo, nas últimas duas safras, de 96 toneladas por hectare, enquanto a média do Centro-Sul, aqui no Brasil, está em 75, 74 toneladas. Então, é bem acima, e isso permite a gente produzir com um custo competitivo, barato, numa ponta, e na outra ponta a gente consegue também trabalhar esses produtos com maior valor agregado. Então, é uma perspectiva boa. As telas futuras aí de açúcar têm mostrado aí para os próximos 3 anos aí um nível de preços bem acima da média histórica. A empresa tem aproveitado esse momento, né, para fazer hedge aí do açúcar para frente, né, garantindo esse nível bom de preço. Então, a perspectiva desse ano, né, como a gente mostrou aí no, nos nossos últimos resultados, né, uma perspectiva bem positiva, e as telas futuras, tanto no que tange aí açúcar como etanol, têm mostrado aí um bom momento. Etanol, ele tem uma correlação enorme, né, Thiago, com petróleo, né, porque a gasolina é o substituto do etanol aqui no mercado interno. Nós temos uma frota flex, que hoje está chegando quase a 90% da frota total do Brasil, que pode usar tanto etanol como gasolina. Então, quando o petróleo sobe, a gasolina sobe, o etanol tende a acompanhar isso, porque o consumidor sempre pode optar entre os dois.
E fala um pouquinho do seu balanço, como é que ele está e o que vocês estão planejando de crescimento futuro?
Ótimo, nós estamos, a gente fechou aí o trimestre, Thiago, com uma alavancagem aí inferior a fechamos aí com 0,01 a nossa dívida EBITDA, um pouco acima de 0,1, então estamos bem desalavancados, né? Mas nós temos um projeto. Nós recentemente divulgamos aí um fato relevante, há 3 meses atrás, de investir 517 milhões num plano de expansão para crescer 1 milhão de toneladas nas nossas duas plantas. 1 milhão de toneladas de moagem de cana. Hoje a gente faz 5,3, vamos para 6,3, e nós vamos investir esses 517 milhões. Além disso, a gente faz parte do nosso projeto um M&A, Thiago, para comprar uma planta de etanol e açúcar, né, por volta de 2 milhões de toneladas, em um local que a gente tem espaço de crescer futuramente numa segunda rodada de crescimento, né? Então, esses são os nossos projetos, e aí nós devemos ter um investimento, aí a gente falou para o mercado recentemente, na ordem aí dos 600 milhões de reais. Então, é um investimento brownfield, que a gente fala, né, que é nas nossas próprias plantas, de 517 milhões, e um investimento através do M&A por volta de 600 milhões. Então, esses são os projetos futuros da empresa, e a gente pretende chegar aí, em 3 anos, sair do patamar de 5,3 milhões de toneladas que nós moemos na última safra, para 8,5 milhões de toneladas em 3 anos. Então, esse é o nosso projeto aí, divulgado aí no mercado.
Ou seja, aumentar mais ou menos a produção em 3 anos em 60%. É isso mesmo?
É exatamente isso, Gustavo. E esse setor é muito intensivo em capital, né? Então, crescimento nesse setor, ele é pesado aí em capital, e a gente, mesmo com esses investimentos, a gente deve manter aí uma dívida EBITDA aí numa casa bem confortável em termos de alavancagem.
Legal. Muitos dos que nos ouvem aqui têm interesse por dividendos. Fala um pouquinho da política de dividendos e o que esperar de dividendos da sua empresa.
Thiago, ótima pergunta. A gente construiu uma política de dividendos aí no final do ano, início desse ano, na qual a gente, no nosso estatuto, nós temos um dividendos mínimo de 25% do lucro. Mas a companhia não é interesse de nenhum acionista, nem do grupo controlador, né, empossar caixa na empresa. Então, a gente fez uma política na qual, se o nosso endividamento, né, medido pelo indicador dívida EBIT, estiver inferior a 2 vezes e a companhia não tiver nenhum investimento anunciado em curso, a gente distribui 40%, no mínimo, do resultado da companhia. Então, essa é a nossa política. É claro que nós agora estamos num momento de investimento, de expansão, então ficaríamos 25%. Baixou a alavancagem que tivemos nos níveis atuais, sem estar fazendo investimento, a gente faz no mínimo 40%. Isso é mínimo, né? É 25% no mínimo normal e 40% se não tiver investimento em curso e alavancagem tiver abaixo de 2 vezes o EBIT.
Fala uma coisa, você é da família fundadora, certamente trabalha muito tempo na empresa, Já teve algum ano de prejuízo? Como é que foram os anos de 2014, 15, que foram um pouco mais duros para o setor de açúcar e álcool? Fala um pouquinho de como foi o desempenho nos piores anos do seu setor.
Ô, Tiago, ótima pergunta, né? A gente sempre fala, né, que esse setor nosso, o setor de commodity, né, ele é cíclico, né? Então, nós temos um risco de preço de commodity e nós também estamos numa atividade agrícola, então tem risco climático também. São dois riscos importantes. Eu queria comentar esses dois riscos antes de falar aí de como que foi esse período de crise no setor, porque o nosso modelo Jales Machado mitiga esses dois riscos. O modelo específico da Jales Machado, que, como eu disse, acaba sendo um diferencial. Nós temos hoje, Tiago, 60% da nossa área agrícola é irrigada. E 100% da área crítica, que é aquela área que a gente corta a cana no período seco, né, que o solo está seco e a chuva não está prestes a vir. Então, isso mitiga, amortece o risco climático que interfere aí em qualquer empresa que depende aí do clima, como a nossa. Outro ponto importante que eu gosto de destacar é que na parte de receita, que a gente tem um impacto da commodity, né, o risco de preços, a gente acaba tendo o ciclo da commodity, esse impacto no nosso negócio. O que a gente faz também que mitiga muito isso? Os 33% da nossa receita que vem de produtos de maior valor agregado, ela não tem essa variação como tem no produto de commodity pura, que é o etanol e o açúcar convencional. Então, a gente também amortece um pouco o risco de preços, né, no nosso negócio. E, então, o que acontece? O setor passou por um momento difícil, né, que foi o momento que teve congelamento de preços de combustíveis no Brasil, no governo Lula. A gente viu quase 30% do setor quebrando, indo para a RJ, entrando numa situação de insolvência, né? E, graças a Deus, a Jales Machado tinha acabado de passar por um processo de expansão enorme, ela tinha acabado de dobrar a unidade 1 e construir a unidade 2, mas a empresa, né, com bastante foco no trabalho e união aí de todo o time da Jales Machado, diretoria, conselho, a gente passou bem esse período de crise, tivemos resultados ruins nessa época, tivemos, mas a empresa, com gestão, né, não teve nenhum episódio de ter que sentar com algum credor, algum banco e falar assim, ó, eu teria que alongar essa dívida, isso jamais aconteceu na vida da empresa. São 41 anos que a empresa tem uma solidez, né, e um atendimento a todos os compromissos, né? Então, isso, mas o setor ficou, essa intervenção do governo, né, Tiago, é muito ruim, né, porque acaba mexendo aí e não deixando o mercado cuidar do mercado, né? O mercado tem que estar livre, né? Então, mas nós fomos muito bem, graças a Deus. E outro ponto importante: a gente trabalha com muito gerenciamento de risco através de hedge, é uma coisa que a gente olha muito aqui na empresa, exposição cambial, gerenciamento do risco de preço que a gente acabou de comentar, mesmo na commodity, né? E liquidez, outro ponto importante: a gente gosta de trabalhar aqui na companhia sempre com uma liquidez grande, com recurso em caixa, né, para fazer frente sempre aos compromissos de curto prazo e ter um colchão, porque crises, né, sempre aparecem, ainda mais num país como o Brasil, que é um pouco mais volátil aí que a média.
Como é que é a política de hedge de vocês? Isso é uma preocupação que eu tenho sempre quando a empresa começa a fazer hedge. Eu gosto de, pelo menos, entender qual que é a política e qual é o racional por trás dela.
Bom, A nossa estrutura de custos, né, Tiago, ela é toda em reais, né? A gente tem alguns poucos insumos, né, como óleo diesel, como fertilizantes defensivos, né, que tem impacto cambial, que a gente, falando um pouco de hedge, vamos falar um pouco de hedge de moeda, depois eu vou para o hedge de preço de commodities, né? Mas falando em hedge de moeda, a gente coloca, a gente considera na nossa exposição cambial todos aqueles componentes do custo que tem impacto cambial como passivo, toda a dívida em dólar como passivo e juros a pagar como passivo. Tudo que eu já vendi em dólar, a gente considera como ativo em dólar, caixa, e o balanço a gente faz com NDF. A gente não faz aqui nenhum tipo de derivativo exótico, né? Derivativo tóxico, né? Isso não faz parte da nossa política, e a gente procura trabalhar aí com uma exposição bem pequena. A gente tem uma regra, né, aprovada pelo Conselho, né, um limite que a gente pode ficar aí com exposição, e tem uma regrinha lá do impacto que isso pode dar na geração de caixa do ano e também no patrimônio, né, geração de caixa, pensando principalmente no curto prazo e no longo prazo, o impacto no patrimônio. Mas a gente nem chega nessa exposição, né? A gente tem um comitê de finanças que a gente se reúne aí mensalmente para discutir essa estratégia. Então, a gente mantém uma política sempre no curto prazo zerada. Então, essa exposição, passivo versus passivo, ativo versus passivo que eu comentei com você, a gente procura manter essa exposição no curto prazo sempre zerada. E no longo prazo, ela tem um limite que a gente pode ter, que ultimamente, já há 3 anos, nessa volatilidade que está, a gente não tem deixado passar aí de 10 milhões de dólares. Então, é uma exposição bem pequena mesmo, que a gente gerencia. Na parte de preço, a gente pode fazer venda de açúcar. O único produto que a gente consegue fazer hedge futuro, Tiago, é o açúcar convencional. E o açúcar convencional representa 35% do total de ATR, né? O que é ATR? É o total de açúcar que vem da cana. O total de todos os produtos convertidos em açúcar equivalente, que é teor de sacarose. Então, de todo o meu mix de receita, o açúcar convencional aqui na empresa representa só 35% desse mix. E é o que eu consigo rediar. Então, a nossa política era rediar no máximo 2 safras para frente, em termos de açúcar convencional, que representa 35% do meu mix, né, de produtos. E a gente pode fazer 3 safras somente se a gente, considerando a inflação, nos meus custos, o dobro do que se espera para os próximos 3 anos, e ainda assim, o preço que está lá no futuro de 3 anos tem que me remunerar numa margem EBIT mínima. Aí, a partir dessa margem EBIT mínima, cada ponto que eu vou ganhando, eu vou podendo fazer 5%, até chegar no dobro dessa margem EBIT mínima, que aí eu poderia fazer a terceira safra total. Então, resumindo, né, a gente só pode fazer 2 safras, uma safra além disso, só se tiver uma margem mínima, mesmo considerando uma inflação ao dobro do projetado para frente. Então, essa é a política nossa, tanto de hedge cambial, que a gente comentou, de moeda, e essa última agora que eu comentei foi a de preço de produto do açúcar.
Rodrigo, qual a sua visão para o futuro do consumo de açúcar, né? A gente vê, vai na farmácia, vai no supermercado, vê cada vez mais produtos sem açúcar. Obviamente que a sua empresa não produz só açúcar, produz também álcool, né? É um resultado relevante que vem de álcool. Mas qual que é a sua visão para o consumo do açúcar em nível global?
Tiago, o açúcar, ele... vamos falar, a demanda global de açúcar já cresceu a taxas superiores a 2% ao ano. Hoje tem crescido aí nos últimos 10 anos a taxa aí de 1,3% ao ano. Então, essa taxa de crescimento de demanda de açúcar hoje é menor do que era no passado. E de onde vem? Né? A gente tem ali, o mundo desenvolvido já não tem um aumento de consumo de açúcar, já está mais estável, exatamente pelo que você acabou de comentar. Mas esse aumento de consumo vem da Ásia e da África. Né? Então, são regiões que a população ainda tem crescido muito, a urbanização também tem se acentuado, né? O pessoal vindo ainda do campo para as cidades. Então, o açúcar convencional tem crescido a essa taxa. E o Brasil, Thiago, é o país mais competitivo em produzir açúcar no mundo. Aqui no Brasil nós temos o menor custo de se produzir açúcar no mundo. Então essa demanda adicional, que esses 1,3 aí dão pouco mais de 2 milhões de toneladas ano, isso, quem pode atender esse aumento de consumo de forma mais competitiva no mundo é o Brasil. Então hoje o Brasil responde por quase 50% do trade internacional de açúcar. Então isso é açúcar convencional. Ao mesmo tempo, a Jales Machado, como a gente falou antes, 24% da nossa receita vem do açúcar orgânico. E o açúcar orgânico, ele cresce a taxa superior a 8% ao ano. É o crescimento que tem se verificado e é um produto mais saudável, sem presença de nada químico, né? E esse aí a gente tem sempre crescido aí para atender esse mercado mais focado em sustentabilidade, saudabilidade, né? E a gente faz isso através do açúcar orgânico. Outro ponto interessante, Thiago, que é bacana ressaltar, que nós temos aí o etanol também, né? Que é um biocombustível, e que é um combustível que, pensando no futuro, né? Dessa descarbonização do planeta, ele é mais limpo quando você considera desde a produção da energia até o consumo no escapamento, o etanol emite menos carbono por quilômetro rodado que um carro elétrico. Muito menos que um carro elétrico na Europa e mesmo no Brasil, com a matriz elétrica brasileira é mais limpa, ainda assim o etanol nosso tem uma pegada de carbono melhor que o carro elétrico.
Isso é importante lembrar, né? O carro elétrico, ele precisa de uma fonte de energia, e em vários países desenvolvidos, né, a produção de energia vem de matrizes que são movidas a combustão, seja carvão, gás, etc. Então, o carro pode até ser elétrico e não está saindo fumaça lá no escapamento, mas o escapamento desse carro, na verdade, às vezes é uma indústria movida a carvão, né? Então, a conta tem que ser feita no todo, não é porque não está saindo sujeira do escapamento que não tem sujeira ou outros tipos de emissão saindo do ar. E isso é uma coisa que pouca gente entende, inclusive grupos ambientalistas. Bom, minha última pergunta aqui, Rodrigo, é a seguinte. Vocês têm terras próprias? Vocês carregam no balanço? Você falou que as terras são irrigadas, mas eu queria saber se as terras são suas, se são arrendadas, como é que funciona essa parte de gestão das terras?
Ótima pergunta, Thiago. A gente tinha no passado, né, terras, algumas terras, provavelmente eram muitas aqui na Jales Machado, mas até quando a empresa estava se preparando para o IPO, como o investidor de terra, um investidor diferente do investidor numa companhia operacional, a gente fez uma cisão, né, das terras. E não faz parte, a Jales Machado hoje não tem terra própria, a não ser onde estão os pátios industriais, que são as terras próprias da Jales Machado. Mas importante essa pergunta sua, que aí nós temos um outro diferencial aqui da empresa, que a cana é 100% própria. Então, todo o canavial da companhia, e isso não é o padrão no setor, a média do setor é 60%, 70% de cana própria e o resto de fornecedores. Então, a Jales Machado tem 100% do canavial próprio e toda essa cana gerida, produzida e colhida aí pela Jales Machado.
Olha só, pessoal, desculpa até interromper. 100% das terras são vocês que fazem a gestão, mas vocês são donos de 0% das terras, é isso?
Exatamente. Importante, os contratos, nós também fazemos contratos de parceria agrícola, né, com esses nossos com esses parceiros, que é o dono da terra, na qual a gente faz ciclos aí de 2 a 3 ciclos de cana, né, que é 12 a 20 anos, são os contratos aí de parceria que a Jales Machado faz com seus parceiros.
Eu, inclusive, conheço um parceiro aí. Basicamente, o cara ele virou um rentista, nem se precisa se preocupar muito com a terra, né?
Não, exatamente.
Vocês pagam lá para ele uma mesada, não sei, e ele não precisa se preocupar com nada, não é assim?
É, e com esses preços, né, que o parceiro da terra, Thiago, ele compartilha o risco do preço, né, da cana, uhum, que é em função do preço do etanol e do açúcar. É um índice que é feito em São Paulo, que é o Consecan. Então, com esses preços do etanol e do açúcar que subiram, esses parceiros também têm recebido um valor muito maior aí por essa parceria aí nas terras de cana. Eles estão também surfando esse bom momento de preços aí, e acaba chegando a eles também.
Entendi. Então o cara aluga e pode ir para a praia, agora que a cotação está mais alta, ele pode ir para praias mais caras.
Deixa a gente trabalhar para ele, né? Vamos ganhar dinheiro e mandar a TED para ele todo mês, né?
Rodrigo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Acho que quem não conhecia ainda a Jales Machado pôde ter um bom panorama aí da empresa, né? Isso é muito importante, é o trabalho que a gente gosta de fazer aqui na Suno. E, cara, a Suno está de portas abertas aí para a Jales Machado.
Gustavo, Thiago, muito obrigado. Foi um prazer enorme aí. Perguntas inteligentes, interessantes, né? A gente está à disposição e queria convidá-los, viu, Thiago? Quando estiver fora aí da correria aí de São Paulo, fazer uma visita aqui na Jales Machado, conhecer o campo e tudo. É uma experiência bem bacana aí, uma empresa sustentável aí, com produção. 30% dos nossos canaviais também são orgânicos, né? Isso faz com que a nossa nota aí do Renova Bio, Thiago, só complementando isso, é a melhor nota do mercado, que é o índice de conversão, né, para você emitir CBios, né? Então, quanto mais limpa a sua produção, mais CBios você pode emitir aí, que tem que ser comprado pelas distribuidoras que vendem combustíveis fósseis. Então, vai ser um prazer recebê-los aí, e a gente está à disposição, e foi um prazer enorme aí estar com vocês.
Obrigado, Rodrigo. Vou para a Goianésia aí cortar cana. A cana é mecanizada aí, né?
100% mecanizada, já há 10 anos, mas a gente... Você faz um curso aqui para pilotar uma colhedora de cana.
Vamos cortar na faca mesmo, pô.
Eu já me interesso pelo moedor para tomar um caldo de cana.
Opa, esse aqui é visita. A gente sempre faz aqui uma garapa da cana aqui para a turma que vem nos visitar. Vai ser um prazer, Gustavo.
E caldo de cana bom é feito na hora, né? Depois fica ruim. Beleza. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Obrigado também você, nosso ouvinte. E a gente se vê na semana que vem em mais um Invista com o Thiago.